Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Paz do Senhor para todos. Podem sentar. Não sou daqueles que acham que a melhor posição de reverência para Deus é aquela que você se encontra de pé. Acho que a reverência é um estado de coração. Quando você tem um coração quebrantado, você pode estar em qualquer posição que você vai ser reverente. Entenderam? Entenderam? Diga amém.
Amém.
Eu vou pedir o Marcos, que está lá nos controles da sonoplastia hoje, isso, que solte o tema da mensagem. Marcos, desliga essas luzes, porque essa foto ela vai definir a mensagem. E aí eu queria explicar algumas coisinhas dessa foto. Pode desligar todas, daqui a pouco você liga o resto. O tema da mensagem de hoje: visão obstinada no prêmio. Essa é uma foto muito curiosa, irmãos. Todos conhecem esse atleta, não é? Andou dando mau testemunho quando veio para as Olimpíadas do Rio aqui. Mas ele é o maior corredor de todos os tempos. Usain Bolt, né? Usain Bolt, ele é da Jamaica, e ele foi o homem que quebrou mais intensamente todos os recordes de velocidade no atletismo. Percebam algumas coisas nessa foto. A primeira percepção que eu tenho de foto, e a foto fala muito, né? A foto fala mais do que mil palavras. A primeira percepção que eu tenho dessa foto é que ele já rompeu a linha de chegada. A segunda percepção que eu tenho dessa foto é que o segundo lugar está desfocado, admirando o vencedor. A terceira percepção que eu tenho dessa foto é que o vencedor, o Bolt, ele não está olhando para a torcida, ele não está comemorando a sua vitória, mas ele está auferindo Bolt versus Bolt. Ou seja, ele está olhando para o painel eletrônico. Ele já sabe que ele foi o primeiro, mas ele está olhando para o painel eletrônico para ver se ele quebrou mais um recorde mundial que tinha sido estabelecido para essa prova por ele mesmo. Agora, veja o olhar obstinado do atleta. Ele não pensa em outra coisa. Ele tem prenúncios no ar de que ele quebrou os seus próprios limites. E ele obstinadamente, com um olhar fixo, ele não está comemorando ainda a vitória. Ele não está alegre por ter vencido. Ele está querendo saber se ele venceu os seus próprios limites mais uma vez. Esse é o espírito que o cristão devia encarnar na sua vida cristã: o espírito do competidor, ou o espírito do atleta vencedor. Nós vamos ler um texto hoje, e se você quer me acompanhar, vou pedir o Marcos para passar para o outro slide, que daqui não está passando. Isso. O texto está em 1 Coríntios, capítulo de número 9, só um versículo, o de número 24. É um capítulo muito rico. Eu acho que esse capítulo é um dos capítulos mais espetaculares entre todos aqueles que Paulo, em suas cartas, conseguiu escrever. Ele começa justificando o seu apostolado. Ele começa dizendo que foi descredibilizado a razão de muitos por ele não ter sido um dos 12 que andaram com Jesus Cristo, mas ele aufere essa condição de apóstolo por ter se encontrado com o próprio Cristo no dia que estava indo para Damasco. Ele fala dos preços do apostolado e ele renuncia à vida de prazeres para cumprir a sua missão, o seu chamado. Esse capítulo, todo crente devia ter ele como um capítulo de cabeceira para a sua leitura. Se nós queremos ter a disciplina de um vencedor, nós deveríamos conhecer cada versículo desse capítulo decorado e gravá-lo dentro do nosso coração. É um capítulo muito especial. E lá no ápice do capítulo, ele vai levar a nossa mente a uma viagem pelo mundo do atleta. Um dia eu estava viajando do lado do Diego Hipólito, no avião. E aí ele me viu lendo a Bíblia, ele fez algumas perguntas acerca da Bíblia. E eu lhe fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: Diego, como é que nasce um campeão? E eu estava mostrando esse capítulo para ele, que a Bíblia fala de como se forja campeões. Aí ele ficou curioso quando eu disse isso. Por isso que ele começou a fazer perguntas acerca da Bíblia. E ele disse assim: um campeão se forma primeiro nos seus sonhos. Aí ele contou, quando ele era menino, que ele via apresentações de equipes de ginástica olímpica em períodos de Olimpíada. Ele sonhava de noite em ser um campeão. Ele disse que alimentou aqueles desejos durante toda a sua juventude, fazendo com que toda a sua vida e a sua juventude, todos os melhores anos da sua vida, fossem aplicados intensamente no desejo de ser um grande atleta. Aí ele falou da renúncia de não ter diversões na sua juventude, porque ele queria estar focado na conquista dos prêmios. Ele falou do cuidado com alimentos, para que ele pudesse ter um corpo que suportasse as pressões de uma vida de atleta. Ele falou do cuidado com o sono, porque o sono ajuda demais a você ter uma qualidade de vida equilibrada e a ter um corpo saudável. E uma das coisas que ele me disse, ele disse assim: eu tive uma família que me apoiou e apoiou a minha irmã, porque isso é muito difícil de ser conquistado. Os prêmios que eu conquistei sem uma família que entenda a vida do atleta, a disciplina do atleta, seria muito difícil. A minha família me apoiou muito na construção desse sonho. E o apóstolo Paulo, nos levando para o universo do atleta, ele diz assim, olha, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24: Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Feche seus olhos e vamos pedir a Deus a inspiração para esse texto. Sem a ajuda do Espírito Santo, as letras são só letras, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode chegar ante a própria revelação de Deus para as nossas vidas nessa noite. E é isso que vamos pedir agora, que Deus nos revele os mistérios da sua palavra. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinos para o nosso coração. Nós todos queremos aprender com a tua voz nessa noite e queremos entender onde está a tua direção para as nossas vidas. Por isso, nós queremos te pedir, constrói nessa mensagem de hoje um recado muito direto ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Você diz amém?
Amém.
Queridos, se as estatísticas estiverem certas, o povo judeu é um povo que compreende menos de que 0,1% da população mundial. Se você juntar todo o povo judeu disperso pelo mundo, porque os judeus, por um plano divino, pelo próprio Holocausto também, foram se espalhando pelo mundo inteiro, esse povo é um povo minúsculo, sem nenhuma representatividade numérica no mundo. No entanto, apesar de ser muito pequeno, esse povo tem conquistas memoráveis. Um outro dia, eu me lembro, eu estava lendo a história dos prêmios Nobel. Por curiosidade, eu fui pesquisar qual a nação que tinha emprestado mais cidadãos no mundo ganhadores do prêmio Nobel. E sem nenhuma surpresa, estava lá dizendo que foi a nação dos judeus. Foi a Israel de Deus que deu mais premiados, laureados com o prêmio Nobel. E eu estava vendo um estudo evolutivo das conquistas de prêmio Nobel. até 2011, pelos estudos que eu estava fazendo, 850 homens haviam ganho um prêmio Nobel, dos quais 180 homens eram judeus, ou mulheres, né? Alguns premiados foram mulheres, mas 180 de 850 foram judeus. E no ano específico de 2011, 5 dos laureados eram judeus. Desses 180 que ganharam o prêmio Nobel e eram judeus, 157 desses homens ou mulheres estavam com a sua atividade civil relacionada às ciências e à tecnologia, áreas dificílimas de se conquistar o prêmio Nobel se você não estiver em uma das nações mais ricas do mundo, que envolve investimentos profundos das suas receitas na construção de cérebros que façam a ciência evoluir, a tecnologia evoluir. Naquele ano de 2011, o Sol e o Adam, eles conquistaram o prêmio da física, o Ralph e o Bruce conquistaram o prêmio da medicina, e o Daniel, ele conquistou o prêmio da química. Que povo é esse, irmãos, que mesmo sendo minúsculo, alcança um destaque tão profundo na história da humanidade? Um outro dia eu estava lendo, estava fazendo um curso sobre administração comercial, e eu estava lendo um livro de um autor consagrado pelas universidades de economia e de administração. Esse livro, olha que coisa curiosa, esse livro é de Vernet Soma. E o Vernet Soma, ele escreveu esse livro em 1911. Ele só veio chegar ao Brasil em 2014. A Unesp editou esse livro e depois disso ele foi adotado pela maioria das universidades de administração e de economia. Tema do livro: a influência do judeu na vida econômica do mundo. É interessante que, com muitos dados históricos e comprovações, o Weber, ele diz que o capitalismo e o mundo ocidentalizado da forma que hoje nós temos, com todo esse processo de globalização e de construção civilizada do ganho financeiro, só se deu por causa do povo judeu. Se não tivesse o povo judeu sendo disperso pelo mundo inteiro, a cultura do ganho, do lucro, da administração de recursos não teria chegado à humanidade. E ele traz comprovações históricas com nomes de judeus que fizeram conquistas célebres na questão do ganho financeiro, na questão da instituição do sistema bancário, na questão do lucro, na questão da administração de recursos em tempos difíceis. Ele preconiza que o capitalismo fez muito bem à humanidade, porque fez a humanidade crescer, e o capitalismo veio do povo judeu. Eu sou descendente de agricultores. Meus avós eram agricultores, por serem usineiros, tinham plantações de cana. E uma das maiores evoluções do plantio de cana no Nordeste, uma região que a gente tem problemas gravíssimos com a seca. Nós passamos muitas vezes aqui períodos de safra que eles só não foram comprometidos drasticamente por causa da irrigação. E a irrigação sofreu uma revolução depois que os judeus inventaram a irrigação por gotejamento. Todas as usinas que têm um campo bem administrado no estado de Alagoas ou em qualquer estado no Nordeste, onde o problema da falta de chuvas afeta a produtividade da fábrica, eles têm no seu plantel de máquina de irrigação, eles têm a irrigação por gotejamento. Eles vieram dos judeus. Nós temos um processo de precipitação pluviométrica. através do bombardeio nas nuvens de sal. Pouca gente conhece isso, mas as usinas fazem isso à exaustão. Quando as nuvens não estão muito carregadas, mas elas tenham alguma precipitação pluviométrica, eles lançam aviões e eles bombardeiam aquelas nuvens com sal. E essa reação do sal com aquelas nuvens que estão densas, mas que não estão descarregando água, elas conseguem fazer chover naquela região. De onde veio essa tecnologia? Do povo judeu. Do povo judeu. Dizem que a metade da riqueza americana está em conta de judeus, ou que moram lá, ou que moraram lá e voltaram para Israel. O que que faz, irmãos, essa nação ser tão especial? Sem dúvida, as promessas de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, ele define assim a eleição de Israel em relação a Deus. Ele disse que Deus, ele disse para ele, compartilhou para ele, que com amor eterno ele resolveu amar Israel, e com uma máxima bondade, numa versão mais antiga, com muita benignidade, com uma capacidade de amor evolutivo que não tem limites, ele resolveu atraí-los com a sua bondade. Olha que coisa interessante, Deus está nos falando através do profeta Jeremias. Ele está dizendo que Deus conhece o coração do homem. E o homem é, definitivamente é, atraído pela bondade. Você gosta de estar do lado de alguém que é bom com você. Isso mesmo. Você gosta de estar no lugar onde você é amado, amada, onde você é acolhido, acolhida. Deus resolveu criar essa ambiência em volta de Israel. Ele resolveu atrair aquela nação, a presença dele, amando Israel imerecidamente, porque o favor de Deus sobre Israel é sem limites. Israel muitas vezes frustrou a bondade de Deus, milhões de vezes Israel frustrou, mas Deus nunca desistiu de amar Israel. E ele disse através do profeta que tem atraído o seu povo a si com a sua bondade, com a sua benignidade, a sua capacidade absoluta de amar sem arrependimento. Eu gosto disso, porque muita gente diz que ama, mas quando enfrenta as primeiras turbulências do amor, desiste de amar. Você já ouviu isso? Como pastor, já vi isso demais. No altar, promete que vai ser fiel até a morte, que vai cuidar na saúde, na doença. Daqui a pouco, está dando gabinete. Olha o choque. Porque o homem é assim. Mas nós não aprendemos isso com Deus. Com Deus a gente aprende a amar com benignidade, com paciência, com resiliência, com fidelidade. Amar atraindo com ações de bondade. Como é gostoso, irmãos, você ter ações de bondade de uma pessoa que lhe ama, porque a pessoa está sendo boa apenas porque quer você próxima dela. É o que Deus está dizendo acerca de Israel. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto de vez em quando visitar. Tem um site que eu gosto que chama Got Questions. Cuidado, não é God, de Deus no inglês, Questions. Não é dúvidas de Deus, é tenho perguntas, got questions, gotquestions.org/português. Vai nesse site, ele tem muitas perguntas acerca da Bíblia Sagrada. Questões enigmáticas, questões conflitantes da Bíblia, questões que você ainda não encontrou resposta. Lá no Got Questions você vai encontrar a resposta. Um outro dia eu estava pesquisando no Got Questions acerca de a razão pela qual Deus escolheu o povo judeu. Eu coloquei lá, por que Deus escolheu esse povo? O povo judeu. E eu encontrei algumas respostas, tinha uma matéria lá descritiva sobre isso. E eu encontrei algumas respostas. A primeira resposta que ele me deu foi a de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, versículo 7 ao 9. Capítulo 7, versículo 7 ao 9. Nesse texto, Deus diz assim, olha: não foi porque eu criei uma relação de afeição com vocês. Olha só, Deus está dizendo que não foi por afeto humano que ele resolveu escolher os judeus. Escuta essa, que coisa interessante. Ele disse assim: tampouco eu vos escolhi porque vocês foram um povo numeroso, ou porque vós fosseis um povo numeroso. Então nós já temos duas questões acerca da escolha de Deus do povo judeu. Não foi por afeição humana, porque afeto humano, irmãos, pode estar muito ligado à capacitação, a coisas que eu posso fazer por alguém ou por Deus, não é? A capacidade que eu tenho de me relacionar em amor com outra pessoa. A gente vai criando afeição no sentido humano com as pessoas que mais nos agradam, é ou não é? E Deus está justificando: não foi porque vocês me agradam que eu criei amor por vocês. Vocês têm uma capacidade sobre-humana de me desagradar. E aí Deus começa definindo em Deuteronômio, capítulo 7, do 7 ao 9. Essa foi a primeira questão. A segunda: não foi porque vocês eram um povo numeroso. Eu não escolhi vocês por causa de número. Porque vocês, sendo um povo muito numeroso, podiam realizar coisas grandes, enormes, em meu nome. Não. A terceira razão pela qual Deus justifica o seu amor, ele disse assim, vocês eram o menor de todos os povos, mas eu, o Senhor, resolvi amá-los, e para guardar o juramento que fiz aos seus pais, eu, o Senhor, os tirei com mãos poderosas da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que eu, o Senhor, o teu Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até mil gerações. Eu gosto disso, irmãos. Por que eu gosto disso? Porque isso quer dizer que um fiel vai resultar em bênçãos para a sua geração até mil gerações. A matemática de Deus é de uma misericórdia incrível. A Bíblia diz que o pecado e as consequências do pecado visitam a quantas gerações? Quem é bom de Bíblia aqui? Quem? A terceira e a quarta geração. Mas a bondade de Deus, ela visita até mil gerações. Olha que matemática desequilibrada de Deus. Para nos corrigir, só quatro gerações. Mas para nos amar e cuidar e ser fiel às suas promessas, até mil gerações. E Deus conclui isso dizendo assim: eu vou os amar porque resolvi amá-los. É uma resolução de Deus, e ponto final, queridos. João, no capítulo 3 e 16, ele justifica o amor de Deus como tão intenso, a ponto que ele deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E essa promessa estava estabelecida desde o início da humanidade, quando o mundo ruiu através do pecado de Adão, o pecado de Eva. Em Gênesis 12, do versículo 1 e 3, a Bíblia mostra que Jesus é a razão para a qual Deus escolheu um povo. Ele queria aportar o seu filho em um povo. O God Questions, ele diz que a razão primária para Deus ter escolhido a nação de Israel é que, primeiro, não foi por motivação de fidelidade, eles eram infiéis. Também não foi por número, mas porque ele queria aportar o seu filho em uma nação. E a semente definitiva dessa escolha foi a obediência de Abraão. Quando Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a direção que eu te mostrarei, a obediência de Abraão foi o estrumo, o adubo, a semente que Deus precisava para constituir uma nação que por modelo de nação ensinasse o mundo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então aqui nós temos as razões básicas pelas quais Deus escolheu o povo judeu. Ele queria um povo para aportar o plano, e o plano envolvia a chegada do seu filho e o sacrifício do seu filho, mas ele tinha necessidade de que uma plataforma de obediência oferecesse a construção desse plano. E foi pela obediência de um que a nação de Israel foi eleita. Isso tem uma mecânica divina, porque como o pecado de um contaminou toda a humanidade, também pelo sacrifício de um, toda a humanidade foi perdoada, não é? Então pela escolha obediente de um, Deus escolheu o povo judeu para aportar o seu plano. E Deus ama tanto o povo judeu, irmãos, que ele fez um contrato protetivo com a humanidade em benefício do seu povo. Abra sua Bíblia no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Eu queria partilhar com você a experiência de lermos juntos esse texto, porque ele não está em tela. Gênesis capítulo 2, você vai ver uma cláusula do contrato divino. O que é um contrato, irmãos? Um contrato, no mundo secular, é um regime de cláusulas que duas partes estabelecem em benefício dos dois. Porque para ser contrato tem que ser em benefício dos dois. Se for um contrato para beneficiar só um dos lados, não é contrato, aí é sentença. Não vamos confundir as coisas. No contrato de Deus, olha só o que Deus fez com os judeus. Ele disse assim: eu, vamos repetir comigo, diga assim: eu estabeleço e decido que todos que te abençoarem serão abençoados por mim. Parte A dessa cláusula, vamos digeri-la. O que Deus está dizendo aqui com o povo judeu? Está dizendo que quem abençoar o judeu vai ser abençoado. Se eu fizesse uma pergunta assim, bem pueril nessa noite, bem simples, e perguntasse para vocês de forma conclusiva e rápida, sem pensar mais do que um segundo, se eu perguntasse assim, qual a nação mais abençoada da terra, você diria? Você diria? Israel. Tire do contexto Israel agora. Eu sabia que vocês iam responder isso, porque eu induzi vocês o tempo todo a pensar assim. Agora, tire Israel desse contexto. Qual a nação mais abençoada do mundo fora do contexto de Israel? É a nação que mais abençoa Israel. Nunca nenhuma nação estabeleceu tantos investimentos em Israel, em qualquer tempo da história, do que a nação americana. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus cumprindo o seu contrato com o povo judeu. Eu me considero uma pessoa que nasceu numa nação abençoada. Eu me considero. A despeito de todas as imperfeições e necessidades de cura e de libertação do Brasil, a nossa nação é uma das nações mais belas do mundo. Sabe, quando em 1948 foram instituir a nação de Israel como nação, houve na ONU uma reunião, e o voto Minerva, o voto para decidir, estava empatado se constitui Israel ou não. O voto Minerva foi dado por Oswaldo Aranha, um brasileiro. E o Lula queria romper essa aliança com Israel. O Lula, nesse desejo de romper, foi parar na cadeia, irmãos. E o Bolsonaro, no sentido de abençoar, está na presidência da República, não é? Obviamente que a questão aqui não é política, eu nem gosto de política. Mas essa questão do contrato divino com Israel, ela é profundamente inerente à nossa realidade, irmãos. Deus está nos induzindo a abençoar Israel. Agora olha o que ele diz na parte B dessa cláusula. Ele diz assim: mas se amaldiçoarem a Israel, eu também os amaldiçoarei. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso é um aviso de Deus para o mundo. Quem abençoa Israel vai ser abençoado, quem amaldiçoa Israel vai ser amaldiçoado. Quer ver uma outra cláusula espetacular de Deus, protetiva aos judeus? Está nesse contrato divino, que a gente chama Bíblia Sagrada. A Bíblia é um contrato de Deus conosco, irmãos. Olha o que ele diz no Salmo de número 122, versículo 6. Abra a sua Bíblia, Salmo 122. Ainda que fique mais lento, eu quero deixar você participar da emoção de ver a proteção de Deus a favor do povo de Israel, juntamente comigo. Salmo 122, versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, pastor, espera aí que eu ainda estou um nécio na Bíblia aqui. Estou aprendendo. Olha só, ele diz assim, ó, contrato de Deus, viu, com o povo judeu. Diga assim comigo, diz assim, orai por Jerusalém. Deus está mandando a gente orar por Jerusalém. Mas repitam comigo, vamos corrigir a leitura, porque não é só orar por Jerusalém. É orai pela paz de Jerusalém. Vamos repetir, diga assim, orai pela paz de Jerusalém. Sabe por que Deus mandou a gente orar pela paz de Jerusalém? Porque Deus sabia que a eleição de Israel e de Jerusalém ia produzir a animosidade de todo mundo pagão contra a nação de Deus. Deus estava dizendo assim, olha, Israel vai ser o modelo de fé, vai ser o meu relógio para a humanidade. Israel vai ser o país que vai aportar a vinda do meu filho. Os sinais proféticos para o mundo partirão de Israel. Tudo vem de Israel. Mas tem uma coisa. Por causa disso, a animosidade de todo o inferno e o sistema infernal que rege o mundo vai se voltar contra Jerusalém. Então, vocês têm por obrigação orar pela paz de Jerusalém. Se Jerusalém, se Israel lhes abençoa, se Israel virou o meu referencial de Deus para a humanidade, vocês têm que ter esse compromisso de orar pela paz de Jerusalém. Mas, irmãos, o homem é o homem. O homem, ele só se estabelece de contínuo, mais facilmente obediente a um termo divino, a um contrato e uma cláusula orientativa de Deus para nós, se tiver alguma recompensa. É ou não é? É ou não é? Arli, você gosta de ir num restaurante que você é bem tratada, que a comida é ótima, ou você vai em qualquer um que tenha o menor preço?
Nunca sou bem tratada.
É, né? Todo mundo é assim, a gente gosta de ser bem tratado. Qual é a decisão que toma alguém que vai escolher um emprego? Se ele está seguindo uma carreira que tem, por algum tipo de possibilidade, um processo evolutivo, ou uma que ele entrou naquele cargo e ele não vai ter evolução dali. A maioria das pessoas vão procurar se estabelecer num emprego que ele possa crescer dentro dele, não é? Se bem que isso é uma regra que às vezes não se estabelece para todos. Uma vez eu procurando conversar com um amigo meu na época da Assembleia de Deus, bem jovem, ele tinha um sonho de ser caminhoneiro e ele era de uma família assim que tinha uma condição até social boa. Eu falei, cara, eu acho que o caminhoneiro é uma das profissões mais lindas do Brasil. A gente não tem nada se não fosse o caminhoneiro num país como o nosso, né? A gente não tem ferrovia, não tem hidrovia, tudo é no caminhão. Mas é uma vida sofrida, você vai viver na rua, na estrada, vai pegar uma carreta, vai andar daqui para o Rio Grande do Sul, vai passar a semana toda fora de casa, vai ver seus filhos esporadicamente. Ele disse, não interessa, meu sonho é ser caminhoneiro. E ele é caminhoneiro, ele tinha sonho de evangelizar os caminhoneiros, até hoje ele é caminhoneiro. Teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos, tem parentes morando nos Estados Unidos, mas ele não quis, ele queria ser caminhoneiro. Mas isso é uma exceção à regra. A regra diz que a gente quer evoluir. E Deus, ele sabe que o homem é assim, interesseiro por natureza. Então ele está mandando a gente orar pela paz de Jerusalém. Mas o que é que eu ganho em troca? Se é para orar pela paz de Jerusalém. Olha o que ele disse na parte B dessa cláusula. Prosperarão aqueles que oram pela tua paz e que te amam. Olha que coisa interessante. Deus prometeu prosperidade por quem amasse Jerusalém, por quem orasse pela paz de Israel. Olha que cláusula, Deus é incrível, rapaz. E como a gente não persegue a prosperidade? A prosperidade é um bem inerente de Deus à humanidade. E eu não estou falando de prosperidade barata, de ser rico ou de não ser rico, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, que eu conheço muitos ricos que são miseráveis, que não têm paz de espírito, que não conseguem dormir, e conheço muitos pobres que são prósperos demais, vivem uma vida muito feliz. Eu estou falando de prosperidade como estado de saciedade da alma. Alma saciada, alma feliz, alma bem construída, bem realizada, alma que diz assim: estou farto de prazeres, porque Deus tem cuidado de mim. Essa que é a prosperidade. O José, a Bíblia diz que ele era escravo na casa de Potifar e Deus o prosperava, porque Deus era com ele. Ele foi preso, caluniado, mas diz que Deus prosperou ele na penitenciária, porque Deus era com ele. Aí ele, por uma revelação, chegou ao governo do Egito e ele também foi próspero como governador, porque Deus era com ele. Então a prosperidade é um estado pleno da alma e ela pode me acompanhar o tempo todo da vida se eu for fiel aos mandamentos de Deus. E Deus está mandando eu orar pela paz de Jerusalém, amar por Jerusalém, porque eu vou ser próspero. Agora deixa eu lhe fazer duas perguntas. Posso fazer a primeira? Posso fazer a primeira? Sim ou não?
Sim.
Mais forte, sim ou não?
Sim.
Aí eu estou meio assim, sem querer fazer. Foi sem força. Sim ou não, gente?
Sim.
Então eu vou fazer. Vocês querem ser prósperos?
Sim.
De novo?
Sim.
Sim. Quantos daqui já oraram por Jerusalém hoje pela paz em Israel? Levanta assim a sua mão. Aprenderam como ser prósperos agora? Seja esperto, irmãos. Quando começar a orar, para não esquecer, já diga assim as primeiras palavras da sua oração. Pai querido, eu já inicio a minha oração pedindo a você que estabeleça a paz sobre os judeus. Que derrame o seu amor sobre aquela nação. Eles são o relógio teu para as nossas vidas. E aí Deus vai cumprir esse contrato, irmãos. Mas agora, a despeito de tudo isso, de ser povo escolhido, de ser herdeiro de Abraão, infelizmente, quando Deus mandou Jesus vir ao mundo, o alvo principal era os judeus, mas eles não compreenderam o plano divino e eles rejeitaram Jesus. A grande pergunta que se estabelece agora é: por que eles rejeitaram Jesus? Eu tenho uma conclusão óbvia. É porque eles já se achavam dono do prêmio da vida eterna. Com esse conceito de que o prêmio já é meu, porque eu sou judeu, porque eu sou herdeiro de Abraão, eles não lutavam para conquistar o prêmio. Esse é um grande problema que se estabeleceu na vida e na existência do povo judeu. Eles sempre foram sectários, eles sempre foram exclusivistas, eles sempre se acharam os donos da salvação. A despeito de João Batista ter vindo no deserto, confrontando a fé dos judeus, dizendo que eles precisavam se arrepender de seus pecados, fazer confissão de Jesus como Senhor, e a partir daí caminhar na direção da obediência a Deus, eles não queriam passar por esse caminho, porque eles achavam que isso era humilhação demais para quem era judeu. Eles já eram filhos de Abraão, herdeiros da promessa. E por causa disso, irmãos, e para a felicidade nossa, a oportunidade que estava sobre a égide e o governo e o usufruto dos judeus, ela foi estendida ao povo gentil. Para você que não é crente, povo gentil é todo o povo que não é o judeu na terra. Só para você entender, porque eu não esteja falando em uma linguagem que você não compreenda. E obviamente isso não foi um descontrole no plano de Deus. Tudo estava já estabelecido. O João diz no capítulo 1 e no versículo 11, ele diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não os recebeu, ou os receberam. Lá em João, no capítulo 12 e 13, até o 13, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural de Abraão, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram em Espírito de Deus. Percebe a hora em que a bênção que estava restrita aos judeus, ela se expande por toda a humanidade? Mas olha, o interessante de tudo isso é que Deus já havia programado para ser assim, porque ele sabia que o povo judeu ia rejeitar o seu filho. O Salmo de número 118, no versículo 22, diz assim: a pedra rejeitada pelos construtores se tornará a pedra principal dessa construção. O profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro. Aquele que confia nela jamais será abalado. Percebe que aqui o profeta Isaías já não fala que aquela pedra será uma pedra para uso exclusivo do povo judeu. Ele diz: essa pedra servirá para edificação, para a construção de uma vida que confia nela. E agora, o princípio de usufruto desse plano divino é a fé. A mesma fé que moveu Abraão e que nos move hoje na direção de Deus, e que fez você sair da sua bela casa, de deixar de estar confortavelmente instalado na sua poltrona, assistindo uma televisão, para vir ver um culto, uma mensagem que você reputa como a voz que Deus pode emitir para você. Por que isso acontece na sua vida? Porque você se tornou um cristão, porque a sua fé lhe move na direção de Cristo. E aí a gente entende como aquele plano exclusivo e restrito inicialmente aos judeus, ele se expande para toda a humanidade. Lá em Romanos, o Paulo diz de uma forma singular: Deus é Deus porventura só dos judeus? Ele porventura não seria Deus também dos gentios? Sim, o Paulo responde, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará tanto aqueles que são da circuncisão. Aí novamente uma palavra que nós não temos o uso habitual no nosso dia a dia cotidiano, mas o judeu ele circuncidava o filho para comprovar que aquele menino era um judeu, e o gentio não circuncidava seus filhos. E ele está dizendo que a salvação veio para os circuncisos, para os judeus, e para os incircuncisos, os gentios. Então, o simples fato de Jesus ter sido escolhido para portar em Israel moveu o coração de Deus para escolher a nação de Israel como a nação que iria aportar o plano. Mas isso só, por si só, não sustentou todo o plano divino em relação aos judeus. O próprio João, no capítulo 5, versículo 39 e 40, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha: vocês são dados a estudos exaustivos da Escritura Sagrada. Olha o que ele está dizendo. Aí ele diz assim: porém, vocês estudam exaustivamente as escrituras sagradas com a motivação de pensarem que estudando alcançarão a vida eterna. No entanto, as escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir e nem ouvir, porque não vieram a mim quando eu enviei meu filho para salvá-los. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o estudo exaustivo da Bíblia não produz salvação. O que produz salvação é o pacto de fé. É eu entender que eu preciso aliançar a minha vida, a vida de Jesus e o seu sacrifício no Calvário, para que eu possa ter parte nesse plano estabelecido por Deus, para ser chamado filho dele e ter a vida eterna. Então a grande pergunta nessa noite é: não acredito, quer dizer que aquele plano que foi originalmente estabelecido para os judeus pode também incluir a mim? Um homem pecador? Um não judeu? Sim, pode. Por pura ação de amor e de misericórdia de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não diz que ele amou o judeu de tal maneira. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora vamos trabalhar para finalizar com dois elementos. Os judeus foram alvos da promessa, eles tinham a primazia, eles tinham o total controle de Deus, mas eles rejeitaram a promessa. Quer dizer que eles estão desgraçados para sempre? Não. A misericórdia de Deus com o povo judeu está estabelecida até o último ato final da humanidade. A prática da misericórdia, do amor de Deus aos judeus e o favor divino continua produzindo, inclusive agora, um avivamento profundo na nação de Israel. Nunca se voltou tanto judeu para Israel como tem se voltado nos últimos anos. É Deus preparando a ambiência da volta de Cristo. Agora percebam comigo, aí a oportunidade muda para a igreja. E nós estamos com aquilo que aqui no Brasil, como nós somos assim um povo muito caricato, muito dado ao futebol, a gente diria de uma forma assim, com o consenso e a permissão daqueles religiosos mais tradicionais, nós somos a bola da vez, irmãos, não é? Deus está com os olhos voltados para a igreja e para as conquistas que a igreja pode estabelecer no mundo. Nós somos hoje o que o povo judeu foi no passado, a menina dos olhos de Deus. Deus está expectando, ansiando que a igreja conquiste vidas e mais vidas e mais vidas para o seu reino. O projeto de salvação, o direito de ser chamado filho de Deus, todos se estabelecem sobre nós, sobre a nossa vida. Todo esse plano que um dia Deus estabeleceu prioritariamente ao judeu, na própria concepção do milagre da mulher cananeia, nós temos a exemplificação de como esse jogo vira. A mulher chegou, ela não era judia, aí Jesus disse para ela: não, o meu milagre foi dirigido ao povo judeu, eu não vou lançar pães a cachorrinhos. E aquela mulher humildemente se posiciona diante de Jesus. Ele diz: mas calma, Jesus, eu não quero um pão, uma migalhinha só servirá para resolver o meu problema. A humildade, a resiliência, a obediência, a sujeição daquela mulher fez com que ela se inserisse no plano, não apenas de salvação, mas de benefícios de Deus em relação a ela, e ela recebeu o milagre que ela estava esperando. O que fez o povo judeu matar Jesus? Eu vou dizer aqui claramente, irmãos: arrogância. Eles se achavam o dono da salvação e entenderam que se Deus queria estabelecer um plano daquela forma, aquele Deus que estava estabelecendo, mandando um Jesus que não cindiu com Roma, não destituiu Roma do poder, não era o Deus que eles estavam esperando. Por isso aquele Deus precisava ser morto. Aí a oportunidade está com a igreja agora. Mas e nós? Será que teremos a humildade de pôr a visão no prêmio, irmãos? Irmãos, os judeus, eles perderam aquela oportunidade de abraçar Jesus como Salvador, porque Jesus não era o prêmio dos judeus. Mas a oportunidade está conosco. Feche seus olhos e pense no que você tem feito na sua vida religiosa, na sua vida devocional, na sua vida diária. O quanto você tem fixado os objetivos da sua vida no prêmio da salvação. Perceba comigo que todas as promessas de Deus lá do Apocalipse, elas foram dadas e dirigidas com uma palavra bem precisa: ao que vencer. É assim em Apocalipse 2 e 7: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No 2 e 17, a Bíblia diz: ao que vencer, darei de comer o maná escondido. No 2 e 26, a Bíblia diz: ao que vencer, e guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3 e 21 do Apocalipse, a Bíblia estabelece: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai, você regerá comigo as nações. É ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O Paulo nos pôs em uma pista de atletismo no texto de inspiração nessa noite. E ele disse que só há um vitorioso por cada prova que se estabelece na vida. Isso não quer dizer que somos mais de um e não seremos todos vitoriosos. Ele está falando da condição do vitorioso. Lembram do Usain Bolt? Vencem aqueles que estão obcecados pelo prêmio, que desejam mais que tudo na vida o prêmio, que resolvem pagar o preço que for necessário ser pago na sua vida por causa do prêmio. Ah, pastor, mas é muito difícil, porque o senhor não sabe, a minha casa é um desequilíbrio, o meu marido é um ébrio, ele diz coisas. Paga o preço, irmã, por causa do prêmio. Pastor, você não sabe, mas eu tenho um problema de uma enfermidade constante que me desarticula as emoções, me desequilibra os hormônios. Paga um preço por causa do prêmio. Ah, pastor, você não sabe, mas olha, eu vivo uma condição de vida subhumana, eu ganho muito pouco, eu passo muita necessidade. Paga um preço por causa do prêmio. Ah, pastor, mas eu não me controlo com as injustiças no mundo. Paga um preço por causa do prêmio. Vencem os que são obcecados pela vitória. Eu nunca conheci um campeão mundial que tivesse dois objetivos na sua vida. O atleta que chegou ao pódio, conquistou o prêmio, ele só o fez porque para ele era vencer ou morrer. Ele não tinha um outro objetivo que não fosse a vitória. A oportunidade de Deus está com você, ela está comigo, mas pelo prêmio, o que você daria para ser chamado filho de Deus, para herdar a vida eterna, do que você seria capaz? O contrato de Deus está estabelecido com quem tem uma visão obstinada pela vitória. Que o Espírito de Deus hoje lhe encha dessa revelação histórica de que as verdades divinas e o plano de Deus estão agora prioritariamente nas mãos da igreja. Você é a igreja e você foi chamado para pisar na cabeça de Satanás, para vencer todo o espírito maligno de tentação, para dizer não, definitivamente não ao pecado, e para dizer: Senhor, eu estou obstinadamente decidido a lutar com todas as forças do meu espírito, e se preciso for, até com a minha própria vida, para a conquista do prêmio. E aí, se você tiver nesse espírito, com certeza, o prêmio é todo seu, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos pedir a todos que fiquem de pé, e nesse espírito de adoração e de conquista, e de fixação, de visão no prêmio, eu queria pedir a você, vamos entrar nessa ambiência de adoração. A adoração é a ambiência da capacitação divina sobre nós. Quando nós adoramos, o Espírito de Deus vem sobre nós, e com os dons do seu Espírito, ele nos capacita a vencer, a lutar, a obstinadamente dizer: para mim, o que eu preciso e quero é esse prêmio, o prêmio da conquista da vida eterna, e por esse prêmio eu dou a vida. Vamos adorar? Quantos querem adorar nesse dia? Enquanto você adora, Deus te enche de força, de vigor, de visão, de revelação para que você possa viver em função do prêmio. Diga antes de adorarmos, diga comigo: eu estou debaixo da promessa. Eu sou um filho de Deus. E eu vou viver com a minha visão fixa no prêmio. Pois eu sou um obstinado pelas vitórias de Deus em minha vida. Vamos adorar? Se você tem fôlego nessa noite, dê uma salva de palmas a esse Deus que nos amou com um amor tão especial, que nos entregou o seu Filho para nos alcançar. Queridos irmãos, o segredo da vitória é esse: visão obstinada pelo prêmio da salvação. Isso tem que impregnar a sua vida. Você tem que acordar pensando nisso. Você tem que dormir pensando nisso. Você tem que almoçar pensando nisso. Você tem que orar pensando nisso. A salvação é o maior prêmio que Deus estabeleceu para o homem. Nós seremos eternos e gozaremos de uma vida perfeita na presença dele. Por essa causa e por esse plano, devemos dar as nossas vidas por amor a ele. Se você está disposto a fazer isso nessa noite, diga sim para Jesus: Jesus, conte comigo, estou firme nesse propósito. Há alguém que quer entregar a sua vida aqui nessa noite? Você, porventura, ouvindo a mensagem, resolveu dizer: Deus, o melhor lugar para estar é debaixo da tua proteção, é ante a tua presença. Se você quer nessa noite entregar a sua vida a Deus, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que já foi próximo de Deus, mas está distante de Deus nessa hora e quer voltar para Deus, quer estar mais próximo de Deus? Levante também a sua mão, eu quero orar por você. E não havendo ninguém, nós vamos terminar esse culto na convicção plena de que nós entendemos o recado de Deus. A oportunidade esteve na mão dos judeus, eles desperdiçaram. A oportunidade está nas nossas mãos, nós não a desperdiçaremos de jeito nenhum. Visão no foco, visão no prêmio, obstinação pela vitória, Cristo na frente, Jesus no comando do barco da nossa vida, e a gente vencendo sempre, em nome de Jesus Cristo. Levante a mão na direção do altar. Pai querido, muito obrigado por esse culto, por essa semana que nasce hoje, que ela seja prenúncio de uma semana abençoadíssima nos nossos empregos, nas nossas profissões, nas nossas famílias, nos nossos devocionais contigo, nas nossas reuniões de GR, no nosso culto de quarta-feira, no nosso culto maravilhoso de homens que vamos ter aqui na sexta-feira. Muito obrigado, Senhor, pelo sim do Murilo. Murilo é um amigão da nossa alma, Senhor, e eu quero te agradecer pela vida dele, quero orar pelo ministério dele, quero orar pela Batista El Shaddai. Senhor, abençoa aquela igreja, abençoa o Murilo em nome de Jesus Cristo. Pai querido, crava nessa semana nas nossas vidas a tua presença, que tenhamos comunhão contigo todos os dias dessa semana, e que essa seja a marca primordial da nossa existência esses dias, dessa semana que está nascendo hoje. Visão no prêmio, que tenhamos uma paixão tão grande pela salvação que venhamos a nos dispor a viver em santificação, em constante oração e em firmeza de propósito e de caráter, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça redentora e provedora do Espírito Santo, juntamente com as consolações e a magnífica libertação produzida pelo sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário, seja fartamente usufruída por você e por todos aqueles a quem você agora dirigir seus olhos. Abra seus olhos e rotacione a sua cabeça. Dirija seus olhos para quem está do seu lado. para que a paz de Deus, o consolo do Espírito Santo, a força divina, o perdão dos pecados seja sobre a vida de cada um. Vamos terminar esse culto com o último louvor de adoração, mas não saia daqui sem abraçar o seu irmão da direita, da esquerda. Celebre com ele a vitória que está sobre nós, o favor de Deus de sermos chamados filhos de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.